Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal do Club Invest. Hoje o nosso tema vai ser para falar sobre o dólar. E aí, hoje vamos comprar ou não vamos comprar dólar? Está na hora de vender ou não? Diga aí, Osmar.
Olha só, Thiago, depende aí da estratégia que você vai estar adotando. E é muito importante a gente sempre seguir ela. Independente da situação que a gente está vivendo aí, de alto ou de baixo do dólar, o que vai trazer confiança para você fazer o seu investimento e cuidar bem do seu dinheiro e seguir uma estratégia clara. Então, a gente está comprando e vai comprar semana que vem, no próximo mês, nos próximos aportes, que a gente nunca sabe qual é a direção que o mercado vai estar. Mas é sempre importante, né, ter uma moeda forte aí na nossa carteira de investimentos.
Hoje vamos comentar com vocês o que está acontecendo. Vamos falar sobre algumas repercussões que estão causando esses movimentos. Mas o mais importante, vamos falar com vocês quais são as estratégias que a gente tem a seguir com essa questão do dólar, se você deve ou não deve, se está na hora ou se não está. E eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, seja você ao vivo aqui conosco no YouTube agora, ou você que está assistindo posteriormente, esteja aqui no YouTube, ou também nas nossas plataformas de podcast. Deixa eu ver se o Renan já chegou aqui para trazer ele para a conversa. Estava com problema de internet.
E aí, beleza? Melhorou?
Eita! É, tá, Renan, está difícil.
Está um pouco ruim ainda.
Então, tá meio ruimzinho aí, tá bem complicado, sua imagem tá travada pra gente. Então vamos tentando aqui levar, se Renan melhorar a internet, volta a conectar aqui com a gente, senão a gente vai levando pra trazer esse conteúdo pra vocês, família. Então vamos começar a falar, Osmar, sobre o que tá acontecendo, né? De certa forma, essas últimas semanas aí o dólar começou a dar um pipoco, um aumento de 7,8% nos últimos dias, um aumento significativo de quase 40 centavos, que realmente está fazendo o pessoal ficar nervoso. A gente está vendo aí pessoas ficando preocupadas, inflação nos Estados Unidos, inflações nos países emergentes, a gente está vendo o problema aí internacional como o do Afeganistão, tudo isso meio que faz as incertezas impactarem a moeda mais forte, né?
Com certeza, o pessoal esperava, com o aumento da nossa taxa Selic, que o dólar fosse cair, né? Fosse dar aquela recuada, mas teve vários momentos ali, ou vários movimentos dos bancos internacionais na mesma direção, para poder dar uma controlada nessa inflação. Então a gente viu a moeda, ao invés de cair, subindo aí no último mês, e por isso que eu sempre falo, é muito importante você estar preparado, independente do momento, né, Thiago? Porque o dólar chegou ali, se eu não me engano, R$4,90, não lembro exatamente o valor, mas abaixo dos R$4,00. E foi uma boa oportunidade para você alocar um pouco de capital ali fora, fazer como nós dissemos aí no Clube Invest passado, ter uma reservinha ali em dólar, às vezes lá na sua corretora, na Evelyn, na Passfolio, qual você usar. E aí, às vezes você perdeu essa oportunidade. E aí o pessoal que está sempre pensando, nossa, mas o dólar está caro. E aí quando surgiu aquela oportunidade aí há pouco tempo atrás, aí, será que vai cair mais? Então, tudo depende do seu aporte. Fazendo um aporte mensal, você vai sempre pegar o preço que tiver no momento, independente se ele estiver subindo ou caindo.
Exatamente. Está aqui na tela para vocês verem o que o Osmar falou. No dia 25 de junho, o dólar estava nessa faixa de 4,91, uma das mínimas que a gente teve no período. E de lá para cá, ele deu esse salto, batendo agora na casa dos 5,30, que deixou o mercado muito preocupado. De novo, ele subiu muito com a notícia ruim. Notícias como aumento da taxa Selic traz o dólar um pouco mais baixo, só que esse ciclo vem se repetindo e na prática, quando a gente vai vendo, o mercado está colocando o dólar para cima. Só que aí, né, Osmar, uma coisa que a gente tem que ficar comentando com o pessoal é a questão do horizonte de tempo. Muitas vezes a gente está focado no horizonte de tempo específico, que a gente não olha o que a gente chama de big picture, né, a imagem toda, todo o cenário. E aí, se você for, por exemplo, trazer um período mais curto ou um pouco mais longo, de abril para cá, março para cá, a gente está em um cenário totalmente adverso. Um cenário de que o dólar saiu da marca de 5,80 e voltou agora 9,9% para essa caixa da casa dos 5,30. Então, para a galera que fica nesse nervo de que o dólar está alto, que o dólar está subindo, que o dólar está caindo, é bom a gente sempre ver que o fluxo de oscilação do mercado sempre acontece, né? Eu acho que agora o Renan está conosco com o celular e está bem melhor, né?
Melhorou? Agora estamos vendo aqui o cara.
Então, acho que era o notebook que, sei lá, que aconteceu, que não estava conectando direito. Agora eu coloquei aqui no celular aqui, pelo visto foi embora, então.
E aí, o que é que vocês acham quando a gente já coloca um intervalo um pouco maior, que, de novo, não é um horizonte de tempo absurdo, de março para cá, para o mercado financeiro isso é quase um nada, mas vocês percebem que o olhar de que se está subindo ou se está caindo depende realmente do nosso referencial, né?
É isso aí, Thiago. Eu acho que o pessoal tem assustado, mas você vê também, Thiago, se eu não me engano, esse período aí que houve essa alta do dólar foi o momento que teve uma correção na nossa Bolsa de Valores também no início do ano, né? Foi um período, se eu não me engano, de 2 ou 3 meses, de janeiro ou fevereiro, março, ali no início do ano, ela teve uma correção bem parecida com a que nós estamos tendo agora. E justamente você vê que o dólar acaba tendo uma correlação negativa muito próxima à nossa Bolsa de Valores. Por isso que é importante também, né, Thiago, a gente buscar reduzir ou baixar a correlação da nossa carteira de investimentos. Porque você vê picos aqui de alta do dólar, como teve aqui em março e como está tendo agora. E nesse momento, ativos dolarizados performam um pouco melhor. Ou, por exemplo, um ETF, o IVVB11, ele tem uma performance muito correlacionada com o dólar. Então, é muito importante a gente analisar, mas entender que isso aqui é curtíssimo prazo de tempo, né? Isso aqui é que a gente está vendo agora, a cotação dessa moeda aqui, é o ano passado é de momento. Esse dólar teve, por exemplo, nas eleições passadas, na casa dos R$ 4, R$ 3,95. Então, a gente vai ver, quanto maior o horizonte de tempo, maior é a oscilação dessa moeda, e não ficar muito preocupado com isso, pelo menos essa é a minha opinião, né?
E você, Renan, o que é que você está achando desse movimento do dólar?
Cara, eu acho que aquilo que a gente estava conversando ali antes, ali, que foi a ideia, né, dessa live, é se vale a pena estar investindo, né, mesmo com o dólar subindo. Eu acho que isso daí é um pouco de tudo que a gente sempre fala, né? Porque, cara, independente do momento, se você tem uma estratégia em investir em dólar, independente do movimento ali da moeda, você vai continuar investindo com ela subindo ou com ela caindo. A única coisa que eu não poderia, né, dizer para o pessoal investir é tudo em um momento só, né? Tipo, ah, o dólar tipo, tá 5,30, ah, vai cair para 5 reais, que nem aconteceu ali um tempo atrás, que o dólar deu uma recuada boa, o pessoal quis entrar tipo com muita sede ao pote, né? Então, tipo, lógico, deu boa e tal, mas a gente não sabe dia de amanhã. Acho que se tiver uma estratégia e investindo aos poucos, acho que tem que ir fazendo, cara. Tem que ir investindo e não se preocupar tanto, né, com o PM do dólar, e sim nas empresas que você vai estar investindo lá fora.
Exatamente. Eu acho que quando você tocou no assunto que para mim faz muito sentido. Por exemplo, quando a gente fala o seguinte: nossa, o dólar caiu de 5,80 para 5,30. Vou comprar porque caiu muito. Eu vou entrar agora com tudo, vou colocar, tirar toda a minha reserva e colocar lá. E aí o dólar continua caindo para 5,20. Aí o dólar continua caindo para 5 reais. Aí você fala, pronto, chegou a hora, vou comprar com mais força. Você vai começar a tirar dinheiro onde não era para tirar, porque você fica nessa busca do dólar cair mais. E ele vai e cai de novo para casa dos 4,90. Então essa busca incessante que a gente enxerga nas pessoas de sempre fazer a melhor coisa possível, tirar o melhor proveito, ter o maior lucro, acertar os pontos mais perfeitos, geralmente vão levar você a cometer dois grandes erros. Ou você vai entrar com muita força na hora que não era para entrar, e isso vai te colocar numa situação de fragilidade, ou você não vai fazer nada na ganância de esperar o melhor momento, e isso vai fazer com que você perca exatamente o que a gente falou, que logo depois da sequência desse 4,90, você já está vendo aí o dólar 5,30 novamente. Então, o grande ponto que é importante a gente salientar é que esse horizonte de oscilação, que as pessoas falam, meu Deus, o dólar subiu 5%, meu Deus, o dólar caiu 10%, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É mais importante você estar vinculando isso ao seu horizonte de investimento. Porque qual é o grande recado que a gente tem que dar? Onde o dólar estava alguns anos atrás? Eu acredito que quanto mais a gente aumenta nosso horizonte de tempo, mais claro fica o quanto tentar acertar esses movimentos de altas e baixas vão ser prejudiciais a você. Porque de 2011 para cá, você vê um dólar saindo de 1,60 para 5,20, uma alta de 212%. E aí as pessoas que ficam procurando aquela oportunidade, né, meninos, de falar assim, ah, o dólar caiu, tá na hora de comprar. Ele caiu com base em quê? Qual é a sua referência? Vocês concordam com isso?
Concordo, sim, Thiago. E acho que quando a gente olha esse gráfico aí no horizonte de prazo maior, realmente desde 2011, me lembra aí a ação de uma empresa. E qual que é o foco na hora de você se associar a essa empresa? É estar investindo num bom ativo que gere valor ao longo do tempo. Se você tivesse comprado ao longo do tempo, mês após mês ali, investido em dólar, você estaria com um patrimônio muito maior hoje, independente se você acertou. Por exemplo, ali no ano entre 2015, final de 2015, 2016, teve uma alta, depois ele caiu até 2018. Então, não me importa essa oscilação de momento, o importante é você estar aportando, porque a gente não controla a volatilidade dos ativos, mas você controla o seu aporte, você controla a sua estratégia, você controla o seu emocional para você fazer o melhor com o seu dinheiro.
E você, Renan?
Não, eu concordo, acho que vocês falaram tudo aí, foram bem pontuais no que levantaram e é um pouco daquilo que eu falei também, né? Eu acho que quando a gente investe, a gente não tem que se preocupar tanto com o movimento de curto prazo, né? Que nem você esticando o gráfico, você tipo, consegue ter uma noção que, cara, quem investiu em 2017 numa moeda forte aí, se teve uma valorização, além das empresas que investiu, teve uma valorização em cima do câmbio, né? Então, tipo... para mim fica bem claro que investir fora é uma questão aí, não é nenhuma questão de se tu deve, né? Tipo, não é uma questão de, ah, será que eu invisto? Eu acho que é um dever mesmo, né? Acho que quem está começando a investir no começo, quem sabe, não faça tanto sentido. Primeiro, fazer aí uma carteira legal aqui no Brasil, né? Mas depois, eu acho que, cara, faz muito, muito sentido a gente estar investindo fora aí, ainda mais uma moeda forte, né?
Exatamente.
Thiago, eu não sei exatamente há quanto tempo vocês estão investindo ou estudando sobre isso, mas quando eu iniciei ali em 2018, o pessoal falava assim que o IVVB11 estava caro. Desde aquela época sempre está caro. E aí eu falo para quem está junto comigo, falo no meu Instagram que a gente não sabe qual é o momento que ele vai estar mais caro ou não, porque ele é a média do mercado americano. Mas aporte mensal, olha só, em 2018 o dólar estava ali na faixa dos 3,50 e o pessoal já estava falando isso. E agora o dólar batendo 5,29, tipo, mostra que você nunca vai acertar o olho do mosquito ali, exatamente o ponto mais barato do dólar, mas é importante a gente ir aportando. E Thiago, olha só, nesse gráfico, dessa distância que você ampliou aí, a gente praticamente não vê oscilação nenhuma ali no ano de 2021. É mínimo esse movimento que teve aí no final do gráfico.
Exatamente. E até para...
Ia...
Diga, Renato.
Desculpa te cortar, Thiago, mas é só uma coisa que eu pensei agora. É um pouco daquilo que a gente comenta, né? Até eu estava hoje falando com o pessoal ali no meu Instagram. É isso, que às vezes a gente fica esperando, o pessoal fica naquela. Ah, não vou investir em dólar agora porque tá caro. Tá caro, 5,30 não é o momento de entrar, vou esperar uma correção. Quando acontece uma correção que cai ali para os 5 reais, a pessoa que estava esperando uma correção, ela diz, não vou investir agora porque vai ter uma correção maior. Entendeu?
Exatamente.
Então, se a gente pega e não toma uma decisão de investir independente do momento ali da moeda, a gente nunca vai estar fazendo isso, porque a gente sempre vai estar esperando uma correção maior. E quando corrigir, a gente vai dizer, não, agora não é o momento, porque está caindo, como que eu vou entrar na queda? Tipo, o pessoal tipo, fica esperando uma queda, quando cai, ele fica esperando uma queda maior. E não se movimenta na hora que tá, vamos dizer, alto, e não se movimenta quando está baixo. Então, a gente tem que começar a fazer independente do momento, do meu ponto de vista.
Perfeito. E o que eu queria acalmar um pouquinho o coração da pessoal é falando assim, se você for tão azarado de falar assim, meu Deus, eu apliquei no dia que o dólar mais subiu, vamos botar aqui no dia 18 de fevereiro de 2015, quando o dólar bateu R$4,18. Auge aqui, provavelmente isso aqui foi na época do... Não, nem lembro que época foi essa, vou ser muito sincero com vocês. Mas aí o que aconteceu com o dólar depois desse azarado ter comprado aqui? Pô, o dólar... caiu aí 26%, uma queda de um quarto do dólar. Aí você fala assim, meu Deus, eu passei um grande período tendo um resultado negativo com o dólar. Mas isso porque você está olhando esse horizonte de tempo. Porque depois do que aconteceu, o dólar voltou a se recuperar, e você saiu no 0 a 0, e depois do que aconteceu? Lucro de 26%. Então, mesmo se você seja tão azarado de entrar no dia que o dólar esteja na sua máxima, como o Osmar falou, o dólar sendo uma moeda forte, uma economia forte, uma reserva de valor, como a gente sinaliza, ainda assim você pode ter ganho, porque no pior dia de 2015 foi equivalente ao pior dia de 2018 e está muito abaixo dos piores dias que a gente teve desde a pandemia. Então aqui, maio de 2020, o dólar batendo 5,80, repetindo os mesmos 5,80 agora em março de 21, agora 5,30, tudo são ganhos. E tudo isso você ficou para fora porque você falou, meu Deus, eu sou muito azarado e comprei no pior dia. E ainda assim, se você perder o que a gente chama do a queda total, de você falar, pô, eu vi que o mercado ia começar a cair, o dólar começou a cair, eu comprei, mas não cheguei até o final do poço. Melhor ainda, cara, seu ganho vai ser de 50%. Ah, mas se eu tivesse acertado o fundo do poço, eu teria um ganho maior? Sim, óbvio. Mas como é que você vai acertar o fundo do poço? Como é que você vai saber que realmente aquele é o dia? A gente não sabe, não existe essa bola de cristal. O mais importante é você constantemente aproveitar o momento e, obviamente, quando você vê que o momento que estamos agora é mais baixo do que o momento anterior, compre mais. Se o momento que estamos agora é um momento mais alto do que todos os outros anteriores, compre menos. Coloque menos. Até porque é muito fácil a gente olhar para trás e dizer o que vai acontecer no futuro. Mas naquele dia do pico, será que realmente todo mundo sabia que seria o pico? Ou achava que ia subir mais e passar dos R$6 e o dólar parando? Ninguém sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer depois. Então, um recado que eu sempre gosto de dizer para as pessoas é aproveite o momento, faça os seus investimentos, cuide deles e sempre esteja investindo naquilo que é bom. Porque se ele for bom, mesmo na alta, isso não quer dizer que ele não possa se recuperar depois e ter uma alta ainda superior. Agora, o cuidado é se comprar coisa ruim, né, gente? Não tem como garantir.
Tiago, eu tô lembrando aqui, eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, nesse período ali de março, que teve aquela alta, né, que chegou a quase 5,90. É, um amigo meu que falou assim, Osmar, eu vou viajar para fora no próximo ano, e aí? Eu compro o dólar agora, eu espero mais, vai subir ou vai cair. E é mais ou menos o que a gente falou aqui. Eu falei, ó, independente se você vai viajar, se você quer investir, se você tá pensando nisso, faça compras mensais. Porque se você não sabe se mês que vem vai dar 6, ou se vai para o outro lado de 4,90, como teve. Mas vá comprando mensal ali, pensando nessa sua viagem, porque se às vezes você deixar para comprar o ano que vem e o dólar estiver batendo 6, 6,50, 7, pode ser que atrapalhe o seu plano. Então, a forma de você estar investindo, como você falou bem aí, mas se você quer realmente fazer uma viagem, faça esses aportes mensais, porque assim você vai conseguir um preço muito mais suavizado do que esses altos e baixos. Né?
Eu sigo essa mesma estratégia. Eu acredito que se você ficar procurando o melhor momento, você pode realmente ou ter prejuízos muito grandes, porque como você falou aí, pô, eu tô querendo viajar, eu tenho uma data de viagem, o dólar tá caro, eu vou deixar de comprar, se bater a porta da tua viagem e o dólar ficar mais caro ainda, você vai fazer o quê? Desistir da viagem? Você vai comprar o dólar...
É, o pior é que às vezes o cara viaja contando com o cartão de crédito, aí você usa o cartão na viagem, você pode pagar uma cotação maior ainda naqueles dias lá, então... Eu acho que a melhor estratégia, não só para você investir, para você realmente viajar, é fazer esses aportes mensais. Né?
Exatamente. É, uma outra coisa que eu sempre gosto de falar em relação ao dólar é que, para quem não sabe, eu faço aplicações nos Estados Unidos. Então, a conversão para o dólar é uma transição dos investimentos que eu faço. Eu preciso de dólar para comprar meus ativos lá fora. Então, o que é que eu tenho feito na minha carteira é esquecer o efeito dólar no patrimônio. Então, se eu quero comprar um ativo lá fora e ele custa $300, ele custa $300 na hora da minha aquisição. Então, o dólar daquele dia, para mim, não faz a menor diferença. Porque eu vou continuar tendo o investimento, o ativo lá fora, na cotação dele, dado o mercado dele, tudo tranquilo. Então, aquilo me dá uma segurança muito grande de que, se no futuro o dólar estiver mais alto e o meu ativo valorizou, ótimo. Se no futuro o dólar estiver mais alto e o ativo desvalorizou, melhor, eu vou equilibrar esse problema e conseguir comprar o mesmo ativo na mesma condição em reais. Então, a conversão dólar, ela é muito mais um efeito para te complicar e te deixar numa situação mais insegura do que efetivamente um ativo para você tentar precificar, porque dólar não é precificável. Dólar é uma condição de oferta e procura simplesmente natural. Qualquer mudança econômica mundial pode impactar absolutamente o dólar, que não tem como você precificar isso com antecedência, de certa forma. E aí, a melhor coisa que você fazer é considerar o dólar como uma intervenção monetária. Dólar é simplesmente a forma de você falar, ah, e o dólar subiu muito, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar de mais reais para comprar a mesma coisa lá, tá. Mas ele vai cair em um determinado momento e eu vou conseguir fazer o mesmo aporte numa condição tão melhor quanto foi antes. Então, é equilíbrio. Então, para mim, é muito mais sentido fazer isso, como a Osmar falou. Faça seus aportes frequentes, porque o efeito dessa oscilação vai ser cada vez menos sensitiva se você continuar aportando frequentemente.
Eu acho que o ponto também, sabe qual que é o principal problema? É uma questão de mentalidade também. As pessoas, geralmente, elas querem investir, daí elas vão se preocupar com o valor do dólar naquele momento, porque elas pensam em investir em menos de um ano de investimento. Então, se tu vai colocar teu dinheiro, tipo, por, sei lá, 8 meses, 9 meses, investir na bolsa americana, quem sabe o dólar naquele momento faça diferença realmente mesmo para a tua rentabilidade. Mas quando a gente tem uma visão de longo prazo, o que, que a gente acredita aqui? Pelo menos eu acho que a maioria de vocês vai pensar que nem eu. A tendência do dólar se valorizar frente ao real no longo prazo. Então, tipo, o valor que a gente vai estar pagando no dólar hoje, no pior cenário, vai estar igual. Tipo, eu não vejo o real se valorizando muito na frente do dólar. Então, tipo, quando a gente tem um pensamento, uma visão ali de longo prazo, a gente deixa de se preocupar tanto com o valor do dólar no momento, né? Porque a gente não pensa em pegar esse ativo de volta no curto prazo. Então, para que ficar quebrando a cabeça ali? Não faz muito sentido, do meu ponto de vista.
Sim, eu acho que também, como o Brasil é um exportador de commodities, tipo, é razoável que se mantenha uma cotação do dólar aí nessa casa, às vezes de 4, 5 reais, não sei exatamente qual valor seria o melhor, mas é importante porque quando você exporta muito, essa venda é feita em dólar, o dólar é trazendo para o mercado, então vai se manter assim, porque se, vamos baixar o dólar aí para 2 reais, arrebenta com a nossa balança comercial, nosso nível de exportação, a quantidade, o valor levantado cai muito. Então, é importante, às vezes, manter, e é difícil a gente entender isso, como o Renan falou, como ter essa mentalidade de que você está investindo por longo prazo, que é importante o dólar manter o seu valor frente ao real. E o Thiago falou ali também uma coisa que, às vezes, muitas pessoas pensam, mas e se eu investir o dólar agora a 5 reais e daqui a um ano ele estiver a 4, estiver a 3? Então, é importante você não se preocupar tanto com essa conversão e sim com os ativos que você está comprando. Eu acho que, às vezes, as pessoas se bloqueiam de investir fora, de estar adquirindo ativos dolarizados, porque ficam questionando essa oscilação da moeda e às vezes esquecem de se preocupar ou se preocuparem de analisar bons ativos para estar adquirindo.
E, de certa forma, se a gente pegar os grandes pensadores e os grandes investidores ao longo do tempo, todos eles sinalizaram para a gente que nenhum conceito de ativo está no preço tão alto que ele não possa subir mais ou está no preço tão baixo que não possa cair mais. Então, a gente não pode ficar tentando fazer ancoragem de falar o dólar a 6 reais é absurdo. Esse valor eu nunca vou comprar. Não sei. Depende do futuro. Se a nossa balança comercial, se a nossa relação econômica, se a nossa segurança jurídica, política, fiscal e qualquer outra dessas que a gente possa sinalizar continuar se degradando enquanto que outras economias vão se fortalecendo, consequentemente, o dólar pode sim passar desse patamar. Que para a gente hoje é um número fora da realidade, mas no futuro, em um cenário pessimista, pode ser realidade. Assim como lá atrás, quando a gente olhava o dólar a 3 reais era um absurdo, hoje não é mais. Então, como o Renan falou, eu realmente acredito muito que no longo prazo o dólar deve se manter se valorizando frente ao real, que não faz muito sentido essa recuperação do real. Óbvio que ele pode voltar a patamares mais justos dados da economia, mas eu não vejo o dólar voltando a 2 reais e você ficando feliz e não investindo porque você espera o dólar voltar a 2 reais para você fazer esses investimentos. Eu só vejo você perdendo uma baita oportunidade de ter investimentos em excelentes ativos, na melhor economia do mundo, que eu vou defender isso, eu não acredito que a China é a melhor economia do mundo, ela pode se tornar maior, mas não é a melhor, com as melhores empresas do mundo, aquelas que mais vendem, aquelas que têm a melhor tecnologia. Eu vou defender isso e, pô, se você, como a Osmar falou, você está realmente com bons ativos na tua carteira e o dólar é simplesmente uma variável que vai determinar quantos reais você precisa comprar aquele ativo, é mais uma precificação. Então, na prática, no final do fringir dos ovos, você vai poder estar comprando todos os meses que você quiser, sem nenhum estresse, nenhum problema, simplesmente porque o ativo ele deve se manter no longo prazo e os ativos que você vai estar comprando em dólar, esses não tem como a gente falar que deve ser ruim.
Olha aí, Thiago, eu vi uma frase agora há pouco do professor Vicente Guimarães, não sei se vocês conhecem ele, e ele falou o seguinte, falou assim, você tem que definir na hora que você está investindo. Você quer investir no preço ou você quer investir no valor? Porque se você vai investir no preço, você na verdade quer especular. Então você quer um retorno mais curto, mais rápido, ou no curto prazo, porque você está olhando aquele preço ali, que no caso seria a cotação do dólar. Mas se você está investindo em valor, você realmente está investindo naquilo ali. E aí o valor é diferente do preço quando você vai analisar ativos. Isso é fundamental você definir na sua estratégia. E não tem problema nenhum você estar especulando ou estar investindo, mas você tem que ter claro isso para você destinar os seus aportes e definir bem a sua estratégia para alocar melhor o seu capital.
Cara, não, na verdade, só não é tanto do dólar, mas a importância, né, de a gente estar investindo no exterior, né? Não sei se o pessoal aí, todo mundo investe, mas é uma forma de proteção de hedge da carteira, né, cara? Porque, olha bem, a gente está aí numa semana aí cheio de problemas aí à vista aí para a Bolsa Brasileira, mas a Bolsa dos Estados Unidos, tipo, não recuou tanto, né, quanto a Bolsa Brasileira aí, se a gente olhar pro espaço de tempo. Hoje, né, o Ibovespa começou a operar negativo, né, no ano, né? Se eu não me engano, ele foi para negativo. Então, tipo, quando a gente investe uma porcentagem aí do nosso portfólio fora do Brasil, a gente também está fazendo uma proteção para a carteira. Então, tipo, se o pessoal ficar se preocupando muito com o valor do dólar, às vezes deixa de estar protegendo a carteira e estar ganhando dinheiro fora também, né? Então, tem mais isso ainda, né?
Nossa, Renan, eu acho que o IVVB11, tipo assim, é um ativo que você tem muito fácil para ter essa dolarização na sua carteira, que na própria bolsa de valores, você não tem que mandar o dinheiro para a corretora fora. Então, é uma questão, às vezes, mesmo de iniciativa, de estudar realmente, de querer dolarizar essa parte da carteira, porque hoje é muito acessível isso.
Perfeito. O IVVB11 está 27%, né, em um ano, né? Então, tipo, começou lá 200 reais, se não me engano, um ano atrás, agora está 255, né? Então, tipo, tem mais essa daí, de uma forma, não precisa nem estar investindo fora, por mais que não seja a melhor opção, né, vamos dizer assim, mas é a opção mais fácil, vamos dizer, para tu estar investindo fora, seria um IVVB11 ou outro ETF aí que replica a bolsa americana que tu pode comprar dentro da própria B3, né? Então, cara, 27% aí é bastante coisa em um ano, né?
E aí, como aí você falou, o Ibov, ele tá zerado. Então, pô,
tá zerado, né?
Poderia ter falado assim, caramba, o dólar tá caro, eu não vou investir em VVB1. Você perdeu a oportunidade de fazer um ativo que tá se valorizando enquanto que o mercado não tá. E aí vem o ponto que eu queria falar com vocês, que é em relação à questão de... Se você está achando que o dólar valorizou demais, provavelmente é porque você não tem dólar na carteira. Porque como o Renan falou, o dólar é uma excelente forma de você ter um hedge, você proteger seu patrimônio. Então, eu lembro ano passado, no meio da pandemia, na crise, com as bolsas caindo, eu dei graças a Deus que eu tinha uma parte do meu patrimônio em dólar, porque segurou a minha queda. Por mais que a bolsa americana também caiu, a valorização excessiva que o dólar teve naquele período me fez ter uma perna muito mais suave e se refletiu um esforço muito menor para voltar para o patamar que estava antes da pandemia. E essa dor, muita gente não sente, não, essa dor não, né? Essa solução as pessoas não sentem e enxergam a dor porque não utilizaram a grande vantagem de ter esse ativo descorrelacionado, que é quando a nossa bolsa despenca, o ativo está valorizando. É o caso do IVVB11. Então, se você hoje está dizendo que não investe em dólar porque acha que o dólar subiu demais e está super valorizado, eu te convido a olhar do outro lado da moeda. Para pessoas como nós, que já temos dólar na carteira, que quando acontece isso, damos graça que protege o nosso portfólio e ele, de certa forma, continua ou valorizando ou caindo menos que, como a gente sabe, dada a regra de bolso do nosso mestre Warren Buffett, só existem duas regras. A primeira é nunca perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Então, se você coloca na tua carteira um ativo que te faz perder menos dinheiro, você está fazendo exatamente o que o nosso mestre Buffett comenta. Não perca seu dinheiro.
Tiago, está dando umas cortadas aí no seu áudio, está dando uma travadinha, mas agora parece que melhorou. E uma coisa que eu estava pensando aqui, me lembrando, olha só como que isso acontece na prática. Em 2005, eu estive na Argentina, viajando com... Eu ainda nem era casado naquela época, mas naquela época eu me lembro que o dólar, um dólar dava 8 pesos argentinos. E aquilo ali para mim já era muito dinheiro. Eu falava, nossa, eu levei $1.000, vou ter 8 mil pesos argentinos, apesar da naquela época a moeda era um pouco desvalorizada, mas dava para fazer muita coisa. E você olha para o cenário atual. Hoje, um dólar dá uns 96 pesos. Então, imagina se naquela época a pessoa pensasse, não, eu não vou investir dólar porque o dólar está caro, está 8 pesos e chegou a 96, o tanto que a moeda se desvalorizou. Tanto que, já naquela época, os imóveis na Argentina eram negociados em dólar. O pessoal não queria receber o valor do imóvel em peso porque o peso se desvalorizava e ele não tinha esse poder ali da moeda sendo, vendendo ou negociando esse imóvel em dólar. Mas realmente a gente não sabe para onde que essa moeda vai, por isso que é tão importante ter essa postura ativa de estar sempre tendo ativos valorizados na carteira.
Eu acho que só vale a pena você ter esse tipo de olhar se você já mora num país de economia forte e desenvolvida, como por exemplo uma Alemanha da vida, em que os pares se andam muito juntos. Agora, você morando num país emergente, com crises, com uma tonelada de problemas como o nosso Brasil, e assim como a gente viu na Argentina, assim como a gente viu diversos outros países que estavam entrando no modelo de emergente e seguiram com problemas, o dólar sempre foi uma moeda de proteção e não uma moeda de especulação. Então, quando você coloca dólar na tua carteira, você está muito mais protegido do que você está muito mais procurando uma valorização excessiva e com medo de acontecer uma queda. Eu acredito que se acontece uma queda depois de você ter investido em dólar, você deveria pensar que você está tendo uma oportunidade de se proteger melhor em ativos muito melhores, em uma economia muito mais forte, em um processo que provavelmente vai te trazer muito mais ganhos no longo prazo do que se você ficasse sem aportar porque você está com receio de quão alto subiu essa moeda, né?
Exatamente, sim.
Hoje eu acho que a gente está sem dúvidas, eu não recebi essa semana nenhuma dúvida em relação a esse assunto no meu Instagram, mas eu gostaria de sempre trazer essa proposta de uma dinâmica, de uma reflexão para quem nos acompanha, para realmente pensar sobre sua carteira. O que é que você quer da sua vida? Você hoje é uma pessoa que está buscando ganhos astronômicos acima de qualquer condição, em que só vai comprar aqueles ativos que estejam 100% claros de estarem muito baratos? Ou você quer um portfólio seguro, um portfólio redondo, que ele te proteja, garantindo um retorno adequado e com oscilações menores? Então, quando você se pergunta o que você quer, eu acredito que você consegue fazer decisões melhores do que fazer com seu dinheiro, que é exatamente comprar ou não comprar, investir ou não investir em dólar. O que é que vocês acham dessa visão?
Eu acho que... Fala aí, Renan.
Ah, bem interessante, né? E faz total sentido, né? Porque, assim, da forma que tu tá pensando, a única coisa que eu consigo, né, pensar aqui também é que os investimentos que a gente faz é pensando na nossa aposentadoria e no nosso bem-estar futuro, né? Tipo, a gente pensa no futuro e não pensa tanto no presente. Por isso que a gente investe. Do meu ponto de vista, é isso. Então, quando a gente fica, tipo, relutando para estar investindo numa moeda mais forte aí, quem sabe a gente está, nós mesmos estamos nos boicotando, né? Boicotando nosso próprio futuro, porque, cara, não tem como, né, a gente achar que o futuro, no meu ponto de vista, assim, eu sou muito pessimista com relação ao Brasil, eu acho que a tendência é daqui para pior. Então, quando a gente para aí de tira o olho de fora, né, e começa a investir só aqui dentro, cara, eu acho que a gente tá fadado aí ao fracasso, cara. Do meu ponto de vista, pode ser bem pessimista, mas eu não acredito muito aí no potencial do Brasil pro futuro, cara, infelizmente.
Renan, eu acho que quando a gente olha pro portfólio de grandes investidores no mundo inteiro, Warren Buffett, Ray Dalio e outros muitos ali, a gente vê que eles têm boa parcela ali de investimentos em empresas sólidas, e não só a que tá mais barato. Porque se você vai colocar todo o seu portfólio naquelas empresas que estão mais baratas, que estão mais descontadas, você acaba levando muito risco da sua carteira. Porque o mercado, às vezes, ele é ineficiente, às vezes, ele é eficiente. E aí, um ativo que está num preço descontado, às vezes, tem algum motivo que você não sabe por quê. Ele pode ainda precificar muito mais abaixo. Você pode colocar seu capital numa área de risco e, às vezes, você pode estar perdendo seu dinheiro. Então, não adianta a gente estar vasculhando, sempre querendo as maiores oportunidades. Às vezes uma boa oportunidade é manter o seu dinheiro na renda fixa, que rende muito pouco, mas ela está segura. E aí, quando você encontra, às vezes, uma boa oportunidade, você aloca, como a gente falou em vários podcasts aqui, de forma gradativa, de forma bem segura, para você alcançar realmente o que você falou, porque eu quero ter qualidade de vida, eu quero viajar com a minha família, e se eu não tiver isso com segurança, o meu patrimônio investido com segurança, eu não vou desfrutar disso, eu não vou ter uma aposentadoria melhor, eu não vou construir meu patrimônio como eu espero construir. Então, acho que é muito importante a gente, tipo, não só buscar ativos que estão super descontados, que são de risco, mas montar um portfólio, compor ele com ativos diversificados, com boa correlação ou correlação negativa, para poder chegar nisso que o Renan falou aí, que é o sucesso do longo prazo.
Mas, Osmar, até um ponto é que, às vezes, o ativo que está mais descontado não é um ativo bom também, né? Sim. Então, se a gente está investindo pensando no longo prazo, por que, que eu vou buscar o ativo que está mais descontado, sendo que ele não tem os melhores resultados, tipo, nos últimos balanços e tal, né? Então, tipo, acho que isso daí também... Assim,
acaba elevando o risco. Quando você coloca esses ativos mais baratos, o risco da sua carteira sobe. É tipo, sim, o pessoal falando aí há algum tempo, já há mais de anos, da IRBR, né? Divulgando resultados ruins, o pessoal acredita que aquilo ele vai voltar a subir. Sendo que, às vezes, você colocar num ativo que não está tão barato, mas que entrega valor. Ah, essa ação aqui de um banco tal não subiu tanto como eu gostaria, mas ela se manteve, ela pagou algum dividendo nesse caminho. E aí o cara está querendo aquele ativo mais descontado, mais barato. E às vezes isso acontece com a moeda, com o dólar. Eu estou esperando, mantendo meu dinheiro em real, se desvalorizando, mas não estou colocando em dólar porque eu acho que está muito caro ainda.
Sim, é. Mas outra coisa também, só desculpa, Thiago, eu já excluí o Thiago da conversa. Mas é que assim, ó, tipo, às vezes que nem tu falou ali, ah, o pessoal olha o IRDR caindo e tal e fica tipo acreditando que vai subir. A gente não tá dizendo aqui que não, pode ser que não suba, pode ser que amanhã o IRDR vai para 10, 15 reais de volta, entendeu? Tipo, a gente não tem como prever isso, porque a gente não sabe, né? Que nem falou ali o Thiago ali. A gente não tem como prever o futuro e dizer para onde que vai ali a direção do ativo. A gente pode supor olhando os balanços e vendo os resultados, né? Só que o ponto é que quando você investe numa IRBR, você está colocando, é aquilo que tu falou, trazendo muito risco para a tua carteira, sendo que você pode investir às vezes numa empresa que está com valor patrimonial abaixo ali, sendo negociado abaixo do valor patrimonial, um ativo bom, que tem resultados bons, só que você vai na escolha do ativo que está caindo faz anos, porque você acha que ali tem uma oportunidade do ativo virar e te dar 300%, 400%, né? E às vezes, em vez de tu ganhar 300%, 400%, tu perde mais 100% do que tu investiu, né? Então, tipo, exatamente, é complicado, cara. Desculpa, Thiago, pode falar agora, em casa aí.
Você tá falando aí da IRB, mas, pô, o que não falta é casa aqui no Brasil, como a Oi da Vida, que o pessoal fica eternamente aguardando, né? Mas o que eu queria falar era, voltando um pouco mais pra questão do dólar, de lembrar o pessoal também que a gente tem o nosso consumo de vida normal muito atrelado ao dólar. Então, se você está investindo pensando na sua aposentadoria, em ter uma condição de vida melhor lá no futuro, e você não está colocando a parcela do seu dinheiro em dólar, independente do porquê, você tem que lembrar que se ao longo do tempo o dólar valorizar e você não colher esse benefício na tua carteira de investimentos, você vai ter uma qualidade de vida muito inferior ao que você tem hoje. Porque gasolina em dólar, trigo em dólar, energia elétrica sofre muito efeito do dólar, nossos índices de atacado, como nós somos um país muito importador de tecnologia e bens de valor, são negociados em dólar. Ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais a nossa qualidade de vida vai diminuindo. Se você não tiver esse dólar junto na tua carteira, com medo dele cair, cara, você vai estar espadado a um fracasso muito grande, porque assim, ah, eu quero comprar celular. Por que o celular está tão caro? Porque o dólar subiu, gente. Só que se você também tem dólar, sua vida segue no mesmo fluxo, você elimina o risco que você teria dessas oscilações de ficar à mercê do que acontecer com a moeda. Não, você vai estar... É igual quem fala, por que você investe em uma renda fixa pós-fixada para reserva de emergência? Porque independente do mercado, você vai estar ganhando o que o mercado está fazendo, ou seja, você fica pós-fixado surfando a onda. Então, investir em dólar, para mim, é o mesmo conceito de fazer uma reserva de emergência, não com o objetivo de reserva de emergência, mas a ideologia que você tem por trás daquele investimento. Porque eu quero lá na frente poder comprar um iPhone com a mesma facilidade que eu compro hoje. Mas se eu não tiver dólar na minha carteira e meu ganho depender do que acontecer somente no Brasil em reais, pode ser mais difícil. Meu poder de compra vai cair. Eu não vou conseguir mais abastecer o meu carro na mesma condição. Eu não vou conseguir consumir diversas outras coisas que são refletidas em dólar. A gente tem que lembrar disso. Ou seja, ter dólar na carteira, ela é uma proteção não somente financeira, mas também de aposentadoria. Porque a gente precisa entender que nosso consumo ele é dolarizado. Se o nosso consumo ele já é dolarizado, caso a gente faça alguma coisa ou não, nós precisamos que nosso dinheiro, nosso patrimônio também seja dolarizado para eliminar ou aliviar esses prejuízos que possam vir a acontecer ao longo do tempo.
E você imagina aí, Thiago, que tem muitas empresas que surfam essa onda de alta do dólar, como tiveram, mas tem muitas que têm dívidas em dólar, que têm receita, que têm compromisso em dólar, e isso acaba impactando muito na hora de você investir. Eu vejo, por exemplo, M. Dias Branco sofrendo aí há mais de um ano, dois, por causa, às vezes, dessa alta do dólar, porque o trigo é impactado, porque muitos produtos que ela utiliza para poder fazer o seu alimento ali, fazer bolacha, biscoito, é dolarizado. Então, fica muito difícil a empresa realmente performar com a alta do dólar como teve. Então, muito importante ter esse tipo de ativo na nossa carteira, sem dúvida, que você falou ali. E você imagina, por exemplo, um iPhone novo hoje, 12, se eu não me engano, custando aqui em torno de 8, 9 mil reais, nem sei exatamente o valor. Mas quando você olha em dólar, ele se mantém praticamente o mesmo valor há vários anos. Ano após ano é lançado um aparelho novo e mantém um valor muito próximo. Mas como a nossa moeda é fraca, você sempre tem que trabalhar mais para poder se manter nesse nível, como o Thiago falou. Poder comprar seu iPhone sem tanto esforço, mais tranquilo. Agora, o dólar aumentou, vou ter que trabalhar um pouco mais para poder comprar aquele aparelho que eu estava precisando. Então é difícil, realmente. Se não tiver valorizado a carteira, você fica refém dessa alta.
A gente tem que sempre lembrar esse ponto, que a gente não investe somente por investir. A gente não investe só para ter ganhos. A gente investe para manter e melhorar a qualidade de vida. Então, se você não quer isso, ok. Nada contra. Você pode realmente seguir sua vida e sofrer as consequências de um modelo inflacionário que a gente sofre, um modelo em que nossa moeda é frágil e que ao longo do tempo vai ser cada vez mais difícil você manter um padrão de vida adequado ao que você deseja. Nada contra. Mas se eu quero realmente me proteger, se eu quero dar uma condição para minha família de que eu possa realmente suprir ela com coisas não somente de sustentabilidade, de sobrevivência, mas dar uma condição de uma vida melhor, com alguns luxos, com algumas condições que vão ser boas, eu tenho isso atrelado aos investimentos, é totalmente adequado. Então, eu acredito que a gente tem uma falsa impressão que investir é para ganhar dinheiro, somente. Você coloca ali para vender mais caro e ganhar dinheiro nesse período. Não, gente. Investir é proteger o seu patrimônio. É você construir ele e ele continuar protegido. Porque não adianta você construir um castelo de areia que na primeira vendaval desmonta tudo e volta ao zero. Então você passa a sua vida toda investindo só em reais, investindo na renda fixa só em reais, comprando umas ações só no mercado brasileiro. E daqui a 30 anos o dólar está R$12. Para você comprar um iPhone custaria R$35 mil. E aí? Para você botar um litro de gasolina no carro custa R$12. Vai fazer o que da tua vida? Você vai sobreviver, você vai virar pobre. Infelizmente. Não é o que a gente deseja, por isso que a gente investe. Com o objetivo de proteção. Essa falsa impressão que a galera tem que investir é para ganhar muito dinheiro, eu sou totalmente contra. Claro que a gente busca rentabilidade, ninguém está aqui fazendo doação e nem trabalho voluntário, a gente quer nossos resultados, mas não é simplesmente ganho por ganho, é proteção no longo prazo, gente. É realmente você ter a condição de dar o que você deseja de qualidade de vida, porque senão, velho, infelizmente, a gente sabe que nosso país não vai se tornar uma ilha que vai produzir tudo que a gente deseja, que vai ter todas as tecnologias que a gente busca e que só em reais a vida vai ser fácil. Não vai ser, gente. Nunca foi e provavelmente nunca vai ser. O que é que vocês acham? Vocês acham que o Brasil tem condição? O Renan já deu a opinião dele.
Eu até vou reforçar aqui. Quantas vezes a gente já mudou de moeda, cara? Né? Quantas vezes a gente já mudou de moeda? Tipo, qual que... Olha a desvalorização do real desde 1994. Tipo, qual que é o cenário? A gente tem um cenário, tipo, a gente consegue olhar para um cenário positivo depois de olhar o passado? Lógico que o passado não escreve o futuro, mas é muito difícil, né, gente? É muito difícil.
Olha, eu sou muito esperançoso com o Brasil e, sim, em determinados ativos, não em todos, como a gente está falando aqui, principalmente com a situação econômica e política que a gente vive. Mas a gente encontra algumas oportunidades ainda boas de investir aqui no Brasil, tanto que os estrangeiros vêm investir aqui também. Mas isso não diz que o mercado norte-americano é melhor do que o nosso, que é mais seguro, que é mais consolidado, mas reforça a importância da diversificação. Mas eu ainda vejo grandes empresas, grandes empresários no Brasil se destacando no mercado. E eu quero também ter sócios como esses caras são, pessoas empreendedoras, pessoas que estão à frente do seu tempo. São poucos ainda, o Brasil não favorece esse tipo de situação. Eu fiz uma postagem no meu Instagram essa semana falando que a faculdade, a universidade não te prepara para empreender. Isso é verdade, você vai para lá, aprende um monte de conteúdo, teorias e tal. Pronto, você virou um empregado. Não, mas eu quero empreender, eu quero criar uma solução. Então, ainda temos muito a desenvolver nisso. Eu acho que o Brasil tem essa possibilidade de ter um futuro melhor. É muito difícil, principalmente visto que o Renan falou. Nosso passado não é fácil. E quando a gente fala que para investir no Brasil não é para amadores, realmente é verdade.
Falou tudo. Para mim, o grande ponto é você trazer a questão do investimento no exterior com um adicional de uma vantagem competitiva para a sua vida. Claro que nós somos brasileiros, nós moramos no Brasil, nós temos que fazer nossos investimentos no Brasil, e existem ótimos investimentos no Brasil. Claro que alguns muito bons são aqueles que têm sua perninha fora do Brasil também como fonte de receita, mas não vamos entrar aqui no caso. O lado é que você não precisa fazer somente um ou outro. Eu acredito que essa visão, que inclusive vocês que também vivem de rede social percebem, que as pessoas sempre são um ou outro, investir em dólar ou em real, é investir no Tesouro Selic ou no IPCA, é investir na VEG ou no Itaú. Não é ou, gente, é ir. Você não precisa excluir a outra opinião só porque ela não é tão boa. Você tem que colher as vantagens de ambos, porque quando você tem vários ativos que têm vantagens e desvantagens e colocam todos juntos, normalmente a vantagem de um alivia ou elimina a desvantagem do outro. Então você vai realmente sempre aumentando o seu patamar de retorno, porque as coisas boas vão se acumulando e a coisa boa de um vai eliminando a coisa ruim do outro e, de certa forma, seu portfólio se torna cada vez mais robusto, mais forte, mais seguro, e, consequentemente, seu resultado e seu retorno será bom. Eu sempre gosto de trazer essa provocação. Essa visão de ou não é adequada ao mundo dos investimentos. Você tem que começar a pensar no I. É investir no Brasil e no estrangeiro. É investir na VEG e no Itaú. É investir no Tesouro Selic e no IPCA. Desde que sejam bons investimentos, você não precisa ficar procurando qual você vai excluir. Você investe em... Ah, eu não posso investir nos dois hoje. Beleza. Invista em um. Quando você puder, invista no outro. Você tem tempo pela frente, você não vai morrer amanhã. Você não precisa fazer esse investimento hoje e vender amanhã porque você vai morrer. Não é esse o objetivo. A gente tem que realmente começar a ter mais agregar os investimentos na nossa carteira do que segregar através da busca do melhor e só ter um melhor. Não, gente. Peter Lynch comenta que ele já chegou a ter no fundo dele mais de 5 mil ativos.
Exatamente. Falar aqui, Thiago, mais dinheiro foi perdido tentando prever as crises e o fundo do poço, porque a pessoa deixa de investir o dinheiro dela esperando. Então a gente não está aqui para acertar, para ser a mãe de nada, para prever nada. A gente está aqui para encontrar bons ativos, para investir de forma racional, manter as emoções sob controle. E o Peter Lynch fala, o melhor investidor não é o que é mais inteligente, mas o que tem o melhor estômago, o melhor controle das emoções para um momento de alta da moeda do dólar ou no momento de queda do mercado, como a nossa bolsa está tranquila.
Eu só queria finalizar aqui dizendo que, pô, se um dos melhores investidores do mundo, que geria o maior fundo de ações do mundo, ele não se sentiu confortável de selecionar a dúvida de ter 5, 10 ativos, o que a gente vai fazer aí? Se o cara selecionou 1.000, 3.000, 5.000 ativos para que tivesse dentro dessa cesta alguns que performassem muito bem, por que você tem que ficar só procurando esse perfil que performa muito bem? Você acha que o gestor do maior fundo do mundo de ações não deveria ter um resultado superior ao seu? Então sempre fica esse tipo de questionamento para você entender que essa procura incessante de sempre fazer o melhor investimento no melhor momento possível, na busca do maior retorno possível, só vai te afastar, obviamente, dos bons resultados que você possa vir a ter, que uma pessoa com resultados médios por muito tempo consegue ter uma fortuna muito maior do que uma pessoa que conseguiu um resultado uma única vez e todas as outras vezes na busca acabou errando e perdendo dinheiro. Então se perguntem isso, eu acredito que essa grande força de vontade vai fazer você ter bons resultados ao longo do tempo.
Perfeito, perfeito. Eu acho que até aquilo que o Osmar falou, que o pessoal perdeu mais dinheiro tentando prever as crises, é bem importante salientar isso daí, né? Que o pessoal, tipo, imagine aqui no Brasil, cara, se a gente fosse querer sair da bolsa cada vez que surge o sinal de uma nova crise, cara, investir 3 meses por ano, não tem como.
A gente vive em crise, Renan, então é difícil.
E pô, crise hídrica, votação de imposto de renda, é um monte de coisa, cara, o cara tem que estar atento.
Eu não conheço a história do Luiz Barsi a fundo, mas eu estava lendo um pouco sobre ela um tempo atrás e você vê que o cara trabalhou muito, ganhou muito dinheiro fora da bolsa e foi trazendo esse dinheiro dos investimentos. Fez sua fortuna aqui investindo ao longo dos anos. Não foi correndo da crise, fugindo, tirando dinheiro, não foi tentando prever. Foi investindo ao longo do tempo com estratégia clara, sempre aportando mais, com metas e objetivos. Eu fiz uma meta esses dias lá, falei assim, ó, quero até o final do ano ter 1.000 ações da Energias do Brasil. Aí o cara, mas eu nunca tinha visto isso, falou, mas é uma meta que eu tenho. Eu quero aportar em bons ativos e eu quero cumprir isso até o final do ano. Então, a gente criando esse tipo de meta, a gente vai estar sempre aportando e não tem como, e nem quero prever esse tipo de crise, qual será a próxima crise.
Uma das ideias do Barsi foi isso, né? Comprar, acho que foi 10 mil ação lá de energia para estar recebendo dividendos, né? Foi uma meta que ele estipulou e para ele deu certo. Então, por que que para nós não pode dar certo também, né?
Exatamente. Se você está comprando um bom ativo, por exemplo, colocando esse valor em dólar, tipo, pode dar errado, a gente não está aqui para fazer só o que é certo, mas a gente está aqui para investir de forma racional.
E, de novo, o que mais importa para a gente não é necessariamente o valor do ativo, mas ter mais a quantidade do ativo. Então, o que o Osmar falou faz para mim total sentido. É muito mais significativo você ter aumento na quantidade de cotas ou de ações de um ativo, que isso vai te dar um retorno muito maior no longo prazo, do que você ficar só procurando aquele ativo que vai te dar mais retorno financeiro, sendo que, na prática, você pode não estar aproveitando a grande vantagem dos ativos. É a mesma coisa que eu considero do dólar. Quando eu pego o dólar na minha cotação, eu quero simplesmente comprar a maior quantidade de ativos dolarizados. Então, pô, se o dólar cair, óbvio, vai ser melhor para mim, mas na prática o dólar subindo não vai ser tão ruim, porque os meus ativos vão continuar lá e investidos lá e protegidos lá, e a diversificação obviamente vai sempre trazer essa vantagem que a gente sempre coloca aqui também para cada um. Eu acho que a gente fechou aqui nosso tema, né? Com 55 minutos de live, eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar.
Acho que sim, e realmente é o que a gente falou, Thiago, no início ali da live. É, fazer os aportes mensais, manter uma estratégia bem definida, tentar manter as emoções sob controle. Eu falo pro pessoal, ó, quando você for comprar ação para fazer o seu aporte, faça no momento tranquilo do seu dia, no momento que você tenha tranquilidade com o computador, para você não digitar nada errado, para depois você não se arrepender de algo que você fez. Então é muito importante a gente ter clareza, ter tranquilidade para fazer os investimentos.
Renan?
É isso aí, acho que ficou tudo bem explicado aí, os benefícios de estar investindo fora do Brasil, né? Proteção de carteira, valorização do ativo e não se preocupar tanto aí com o preço médio do dólar, né? Só quem investe mais tempo para saber, né, o que é comprar uma ação acima do seu PM, né? Então, se a gente ficar procurando sempre aí um PM baixo, a gente não vai investir por muito tempo, porque os ativos tendem a valorizar, ou você vai parar de investir ou vai vender os ativos que se valorizam. Então, tipo, não se preocupa tanto com o PM e seguir uma estratégia com foco, aportes constantes aí, e a tendência é que dê boa, né?
E o que eu falo para todo mundo que acaba me acompanhando na minha estratégia de investimentos é mostrar para você que quando você coloca e põe em prática seus investimentos, o que acontece é que você entra num piloto automático. Se o dólar disparar demais e você falar assim, meu Deus, eu devo comprar o dólar, você vai olhar na sua estratégia, que sua própria estratégia vai dizer, não, você não vai comprar o dólar, porque você já tem dólar demais. Aí, quando o dólar voltar atrás e você falar, será que esse é o momento de comprar dólar? Você vai olhar a sua estratégia de piloto automático e ela vai dizer, olha, você já está com menos dólar que você deveria ter, então está na hora de aportar em dólar. Então, quando a gente fala de um aporte mensal, você não precisa nem necessariamente estar aportando todos os meses no dólar. Você tem que aportar até você chegar no momento ideal que o seu portfólio e a sua estratégia de investimento vai te dizer que é a hora adequada ou não. Então você não precisa tomar essa decisão. Eu acredito que o melhor portfólio que existe é aquele que está adequado ao seu perfil e é que ele diz exatamente o que você deve fazer sem que você precise fazer juízos de valor para tomar a decisão. Porque se ele está tão bem montado, é só você seguir ele que sua decisão está correta. Para mim, essa é a grande vantagem. E por isso que a gente fala que pessoas investidores, pessoas físicas comuns, cara, faz o beabá, não tem erro. Não para de tentar virar o maior investidor da história e fazer os maiores acertos. Não é isso que vai fazer a grande diferença na sua vida. Porque isso normalmente vai ficar guardado para quem é realmente o gênio do mercado. E eu sou muito humilde de falar que eu acredito que nenhum de nós três aqui, e a grande maioria das pessoas que estão falando com os investidores hoje, não são gênios. São pessoas que têm uma estratégia desmontada, que têm uma experiência muito forte, que sabem o que fazem e querem mostrar realmente que você também pode saber o que está fazendo, sem muito esforço, sem se transformar num profissional de mercado. Acho que é essa a grande vantagem de uma pessoa física comum. Você não precisa estar acompanhando todo dia, você não precisa saber se o dólar está caro ou está barato, você precisa de uma estratégia, segue a sua estratégia, como a Osmar falou, no dia tranquilo, abre lá seu negócio, coloca seu dinheirinho e vai embora, vai trabalhar, vai curtir sua vida, vai viajar. Se está caro, se está barato, só vai, a única coisa que isso vai interferir é se no valor de marcação do mercado, seu portfólio, de resto. Escolha a bonsadinha.
Thiago, eu lembrei aqui de uma fase do Warren Buffett, você falando aqui dos gênios, né? E uma coisa que eu também, tipo, não tenho menor é pretensão de ser um gênio do mercado. Ele falou numa reunião num jantar, que o pessoal que estava ali reunido, os mais inteligentes seriam os primeiros a quebrarem. Porque o cara que é o mais inteligente, o que se acha o gênio, ele sempre vai arriscar mais e sempre vai ignorar, às vezes, alguma informação que ele achava irrelevante. Então, é investir de forma tranquila, fazer o arroz com feijão, porque é isso que dá certo. O trabalho enriquece, os investimentos geram maior riqueza, então é importante a gente ter esse tipo de tranquilidade. Eu queria agradecer aqui, já finalizar, queria agradecer que eu estou batendo hoje 1.000 inscritos lá no meu canal no YouTube também, agradecer a todos aí pelo apoio, e é sempre só o começo. E obrigado aí por mais um Clube Invest, Thiago e Renan.
Show de bola, parabéns, Osmar.
Valeu, parabéns, Osmar.
Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Uma boa noite a todo mundo aí que está nos escutando. Nos vemos de volta aqui terça-feira que vem com mais conteúdo no Clube Invest. Valeu, Osmar. Ó, Renan. Osmar e Renan. Vocês dois, hein? Gostei.
Quase que nós encontramos lá em Santa Catarina para fazer uma moda lá.
Boa. Valeu, galera. Uma boa noite a todos. A gente se vê na semana que vem. Tchau.